Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando os acontecimentos lá em Chicago. Foi um dia positivo para Chicago depois daquele movimento de realização que a gente viu acontecer ontem. A gente vai entender o que que o mercado está de olho, enfim, o que que está sendo o foco das atenções por lá e principalmente como esse foco das atenções pode direcionar aí os preços e as cotações por lá. Quem me ajuda nessa análise é o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Está aqui o Enio com a gente já no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu começo te perguntando dessa movimentação de hoje em Chicago. O mercado ontem apanhou um pouquinho, mas parece que hoje voltou ao normal. O que que tem de novidade, Enio?
Alexander, é a primeira vez que a gente fala agora em 2019, né? Eu gostaria de dar um abraço a você, um fantástico 2019. Um abraço a todos. É um prazer conversar com vocês, ok?
Obrigado, Enio. Igualmente.
Pois bem, indo na sua resposta, se você pegar Chicago nos últimos, depois da reunião que teve em Buenos Aires, no 1º de dezembro de 2018, Chicago está dentro de uma caixa, né? Dentro de um range, entre 8,80 a 9,50. Então, uma hora um pouco para cima, outra um pouco para baixo, mas ele está muito estável dentro desses 50 cents, 60 cents aí. Por quê? Porque não se tem uma definição das negociações entre China e Estados Unidos. Uma hora um Twitter de um lado, extremamente positivo, as negociações estão indo bem, fabulosas as negociações, o governo chinês também falando que as negociações estão indo bem, mas no final do dia não se tem negócio, não se tem acordo, não se tem novas vendas, não se tem publicações, o mercado fica cego. A gente tem que entender que a soja é parte dessa negociação. Nós estamos falando com as duas maiores economias do mundo. Isso afeta muito os mercados de equities, de ações, desculpa, os mercados de ações, né? Então, essas declarações que ambos os governos dão é para acalmar os seus mercados. E no final do dia, não tem um novo acordo. O mercado está estressado e está engessado nesse range.
Ou seja, ele não está comprando mais essa animação por Twitter e, enfim, ele quer que aconteçam coisas concretas, é isso, Enio?
Você foi preciso na sua, no sua, na sua análise, no seu resumo, é isso. O mercado precisa ver vendas de soja nos Estados Unidos.
Mas isso não está acontecendo ou a gente não está sabendo por causa dessa paralisação do governo americano?
O shutdown tirou, pôs uma nuvem de informações, né? Alguns relatórios não estão saindo. Um dos relatórios mais importantes não saiu agora, que é o supply demand do USDA, né? Oferta e demanda mundial, que era para sair dia 11, era para sair hoje, não saiu. E outra coisa, os relatórios de exportação também não estão saindo. Então a gente estima, daquela reunião de dezembro para cá, o mercado esperava algo perto de 8 milhões de toneladas, 5 a 8 milhões de toneladas que a China compraria para chegar até esse momento. 5 milhões, eu particularmente acredito que foi o compro. A primeira rodada foi 3 milhões e agora, durante o shutdown, mais 2 milhões de toneladas, né? Mas sim, isso ainda é pouco. O mercado precisa ver novas doses de venda para entregar novas altas.
E se a China não voltar a comprar dos Estados Unidos, o mercado perde essa força que ele está vendo aí de alta, ou daí a influência da safra sul-americana pode trazer movimentação nova lá para Chicago, hein?
Os chineses, a gente tem que pensar que nós estamos falando com pessoas extremamente pragmáticas. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar do chinês. É uma cultura completamente, mas completamente diferente que a nossa. O empresário ocidental, capitalista, ele pensa seu negócio para ter lucro agora, no próximo mês, no próximo ano, construir margens, né, de lucro. A gente tem que lembrar que essas empresas chinesas é outra mente. A visão sempre, sempre é estratégica. O chinês não está pensando na soja nos próximos 2, 3 meses. Ele está pensando em se posicionar estrategicamente para as próximas décadas. A visão do chinês é sempre a longo prazo, nunca é o curto prazo. Primeiro ponto. Isso muda drasticamente a interpretação que a gente tem que fazer. Segundo ponto. Ele não vai ficar sem comprar dos Estados Unidos. Ele vai comprar mais de um lugar ou mais de outro, dependendo do que foi estrategicamente para ele. Se ele para de diminuir de novo as compras dos Estados Unidos, ele vai ter que vir originar no Brasil. Ele vai promover a alta dos prêmios. Lógico, durante o grosso da safra, é difícil os prêmios subirem. Mas logo após a safra, se o chinês tem mais ânsia aqui, os prêmios vão subir. Caso ele compre nos Estados Unidos, você vai ver Chicago melhorar um pouco de preço, né? E tem muita coisa em jogo, Alexandre. Por que que eu falo que a visão é estratégica? Nesse exato momento, o produtor americano está definindo qual a área que ele vai plantar para a próxima temporada, que já se inicia em abril, plantio, março, comecinho de abril, de milho, né? Se vai plantar milho ou soja. Nós temos que... E ele também, o shutdown afeta nós aqui, mas afeta eles lá, estão sem informação. Segundo ponto, daqui a poucos meses nós vamos ter um mercado climático dos Estados Unidos, weather market. Terceiro, eu não posso desestimular completamente a soja em alguns países da América do Sul, tanto que os chineses estão investindo muito aqui. Então, quando você põe tudo isso num pacote e tenta analisar, na nossa visão, o chinês vai continuar comprando dos Estados Unidos e vai ficar comprando do Brasil. Ele vai arbitrar, ora, olhando margem, mas principalmente olhando estratégico a longo prazo.
Isso independente de um acordo?
Isso independente de um acordo. Na visão da Terra Agronegócio, na nossa visão, o acordo que sair, ele não vai ser um acordo extremamente favorável para as duas economias. Tem coisas fáceis, fácil é um pouco de... é forte essa palavra. Tem atritos que são mais negociáveis. Por quê? O chinês precisa comprar DDGS, ele precisa comprar etanol, ele precisa comprar soja, e ele até pode comprar carros, alguma coisa. Mas, quando você vai para a área de tecnologia, essa empresa de celular, Huawei, sofreu bastante. A tecnologia 5G e todo o pacote tecnológico, que muitos processadores são compros nos Estados Unidos, essa é uma questão extremamente delicada. O chinês não vai abrir mão disso. Por quê? Porque ele estaria abrindo mão de tecnologia, ele estaria abrindo mão de supremacia e independência no futuro, né? Na visão da Terra do Negócio, essa discussão vai muito além do que esse saldo em balança comercial. Ela é uma discussão sobre liderança global nos próximos anos. O americano está tentando fazer a parte dele, restringir e proteger parte do seu acervo tecnológico, e o chinês também está fazendo a parte dele, incentivando que as suas empresas invistam em tecnologia e desenvolvam tecnologias.
Você quer dizer com isso que a dificuldade desse acordo se concretizar é grande?
Na visão nossa, o acordo vai ser paliativo, não vai ser profundo e ele vai ser circunstancial para acalmar os mercados, né? A gente não pode ver essas duas economias se confrontando porque a economia mundial vai sofrer muito. Os mercados de equities, que são ações, vão sofrer muito, né? E nós estamos no mundo com uma certa dificuldade de crescer, né? A gente vinha crescendo com uma certa facilidade. Você olha ao redor do mundo, a gente tem várias cascas de banana aí, né? Você tem essa questão do Brexit, que não se resolve. Você tem essa relação da guerra comercial China-Estados Unidos, que não se resolve. E você tem essa questão do Federal Reserve, que sobe ou não essa taxa de juros. Sim, o mundo está com uma certa maior dificuldade para crescer acima de 3, 3,5%, que estava mais fácil antes. Então, isso reflete bastante no mercado acionário e a relação China-Estados Unidos é fundamental para a gente ter um crescimento mundial mais robusto. É muito difícil o mundo crescer robustamente com a China e os Estados Unidos em conflito.
Mas quando a gente analisa só a questão da soja, o mercado da soja, separadamente aí, alguma preocupação à vista ou a gente pode ver de volta em função de um acordo superficial, ou quem sabe até um não acordo aí, aquela voracidade da China em comprar produto brasileiro, fazendo os prêmios subirem, aqueles patamares que a gente viu no ano passado. Isso é possível de acontecer de novo?
É possível, e eu vou me justificar aqui quais são os pontos. Várias consultorias soltaram seus números de safra, seus números de projeções de safra. Quero, antes de falar sobre esse número, deixar claro uma coisa. Nós estamos iniciando colheita em Goiás, iniciando colheita no Paraná, iniciando colheita no Mato Grosso do Sul, iniciando colheita no Mato Grosso. Mas você tem Minas, que a soja está em desenvolvimento, todo o Mapitobá, a soja está em pleno desenvolvimento, quer dizer, são projeções. Daqui 10, 15 dias, isso vai ser mais claro, mas hoje são projeções. Todas as projeções são menores que 120 milhões de toneladas, né? Todas as consultorias soltaram números menores que 120 milhões de toneladas. A nossa consultoria, o número é 117,5 milhões de toneladas. Quando eu pego o nosso esmagamento mais a nossa exportação projetada para esse ano 2019, de novo, nós vamos chegar no segundo semestre com uma dificuldade muito grande de soja, né? O nosso estoque de passagem vai ser mínimo. O número da Conab, que saiu agora dia 10, já mostra isso. Diminuindo a exportação, diminuindo a produção, os muito pequenos. Ou seja, nós temos sim chance de isso ocorrer. Além do que, Alexander, você está há um bom tempo nessa profissão de repórter do agro, eu não me lembro de um período tão longevo de você ter safras americanas consequentemente boas. A última quebra que a gente teve foi em 2012. Quer dizer, se não quebrar 2019, nós vamos para 7 anos sem quebra de safra. Eu não me lembro na história um período 7 anos consecutivos de safra americana. Então, por isso, a gente tem, sim, oportunidades lá na frente de você ter preços melhores. O jogo está em aberto ainda.
Quer dizer, a alta do prêmio ela poderia vir além dessa possível demanda mais forte, a volta da China com mais voracidade às compras aqui, mas também pelo fato de a gente ter uma oferta mais restrita. É isso, Enio?
Excelente, Alexandre. Você resumiu perfeitamente.
Agora, isso vai mudar o patamar de preço no Brasil?
Alexander, 117,5 milhões ou 118,8, como a Conab soltou, é uma safra menor? Sim. Mas é uma safra ínfima? Não, não é uma safra ínfima. É uma boa safra ainda. Durante a colheita, é difícil isso acontecer. A gente tem que entender que é um volume muito grande de soja que chegou mais cedo ao mercado, né? Porque o plantio lá atrás foi mais cedo. E o produtor vai entregar essa soja, fixando um pouco ou fixando menos, vai entregar essa soja. Você tem regiões como o sudoeste goiano, o médio norte do Mato Grosso, que 50, 60% dessa soja já foi comercializada. Como ela foi comercializada, e o produtor vai entregar esses contratos, vai entrar no fluxo. Então, é difícil que durante a safra a gente esteja uma mudança grande nos preços de Chicago. A não ser que você tenha um acordo muito favorável aos americanos nos Estados Unidos, ou você tenha mais quebra de safra. Lembro que os próximos 15 dias, de hoje até a finalização do mês de janeiro, Alexander, alguns mapas climáticos são muito preocupantes, com muito pouca pluviometria. Caso a gente tenha novas perdas, aí sim o mercado vai ficar extremamente nervoso. Mas em condições normais, temperatura e pressão, a safra chega ela tem seu peso e ela acalma as cotações.
Se imaginando esse número de 117, 118 milhões de toneladas, a gente tem espaço para ganhar novos patamares de preços ou esse volume já estaria ajustado ao atual patamar?
Durante os próximos 2 meses, eu acho difícil isso acontecer.
É, né?
Durante os próximos 2 meses. Fora isso, a gente tem que... Qualquer previsão é muito prematura, por quê? Qual vai ser a área que o americano vai plantar? A gente não sabe, está decidindo agora. Qual vai ser o comportamento do clima no início do plantio americano? A gente não sabe. Nós estamos com dificuldade de prever clima para os próximos 15 dias. Imagina para daqui 2, 3 meses. Como vai comportar o mercado climático dos Estados Unidos quando essa soja estiver enchendo o grão? A gente não sabe. Como será esse acordo com a China e Estados Unidos? Ou vamos ter acordo? A gente também não sabe. Então, assim, nos próximos 2 meses eu não seria muito esperançoso, mas depois disso, depois da safra, tudo pode acontecer.
Desses fatores que você relacionou, um deles me chama a atenção, que é a questão do tamanho da área a ser plantada pelos Estados Unidos. No final do ano passado, a gente dava como certo uma redução da área, né, em função aí dos baixos preços que o produtor estaria recebendo. Isso mudou agora, Enio?
Na visão nossa da Terra Agronegócio, não. Nós acreditamos no aumento da área do milho nos Estados Unidos e uma diminuição na área de soja nos Estados Unidos. E a gente, na nossa análise, nas conversas que nós estamos tendo lá fora, Alexander, nós não acreditamos num aumento marginal da área do milho, não. Nós acreditamos num aumento um pouco mais robusto na área do milho. Esse é um ponto. Outra coisa que a gente tem que entender, o mercado de etanol nos Estados Unidos consegue entregar boas margens, né, para os industriais, estimula. O mercado de DGS, de proteína animal, também segue estimulado. A gente tem que lembrar que nós estamos com um problema gravíssimo na China, que diminui a demanda dela por proteína, por farelo, que é a febre suína africana. As consequências disso ainda estão acontecendo, que vai favorecer a produção de proteína animal em outros países do mundo. Então, assim, a gente acredita no aumento da área de milho nos Estados Unidos e não vai ser um aumento, na nossa visão, marginal.
O que, consequentemente, seria até bom para os preços, então, da soja.
Sim, seria muito bom para os preços da soja.
Qual a estratégia para o produtor, então, Enio?
Bom, essa pergunta sua é extremamente interessante. A gente tem que pensar o seguinte. Você chegar na safra, na boca da safra, sem ter feito nada, sem ter feito, você está refém do momento. Você está refém do momento de dólar, você está refém do momento de Chicago, você está refém desse acordo China-Estados Unidos e você também está refém se os seus parceiros iguais vão vender ou não. Quem foi bem orientado, quem lá atrás já vendeu metade da sua safra, 40% da sua safra, 60% da sua safra, esse profissional, ele pode ter o luxo de analisar mercado, escolher os melhores momentos que ele entra e sai, quais momentos vão dar mais margem para ele. Uma coisa que eu posso garantir aos senhores é o seguinte: de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o mercado sempre oferta oportunidade para você vender sua soja com margem. Esse ano não vai ser diferente, pelo menos uma oportunidade você vai ter. Agora, quem chegou na boca da safra precisa cumprir seus compromissos financeiros agora. Está colhendo a soja. Essa pessoa, a estratégia comercial dela está muito fragilizada. Ela tem que fazer dinheiro e cumprir seus compromissos. O quanto isso vai capturar a soja que ela tem na mão varia de pessoa para pessoa, né? Então, é muito delicado você chegar na safra totalmente exposto. Por isso a palavra chama hedge. Na verdade, hedge é proteção. É chegar durante a colheita com o mínimo de proteção.
Mas quem está nessa condição aí que você falou, que negociou pouco, que tem ainda toda a soja para negociar, se for ao mercado hoje, vai ter renda?
Depende da região. Se ele estiver no Rio Grande do Sul, ele vai ter renda. Se ele estiver no Paraná, ele vai ter renda. Se ele estiver no sudoeste de Goiás, ele vai ter renda. Agora, No caso do Mato Grosso do Sul, que as produtividades estão muito ruins, é difícil ele aferir renda. Se ele estiver no Paraná, no oeste do Paraná, é difícil ele oferir renda. Se ele está no norte do Mato Grosso, as margens estão praticamente zeradas, né? Depende muito aonde ele se localiza.
Muito bem, então vai ser um ano estratégico aí de comercialização. Paciência, planejamento, tudo isso vai ser importante.
Fantástica capacidade sua de resumir. É isso mesmo. É um ano de boas estratégias. É um ano de boa informação, bom planejamento. Você ter seus preços-alvos na sua mente, e quando esses preços-alvos atingirem, você fazer a sua posição.
Não
É
ficar
um
com
ano da
medo, né,
gente.
Enio?
Oi?
Não ficar com medo, né? Porque
Não
às
ficar
vezes
com medo.
você fica
É
naquela
um ano de
expectativa.
você gerenciar margem.
É.
Deu boas margens? Faça negócio.
Porque às vezes você fica naquela expectativa, você até coloca um alvo, quando chega neles, você quer mais, né?
É, a pergunta é o seguinte: por que que você colocou o alvo? Você colocou o alvo porque naquele volume que você tem, esse preço-alvo te dá margem. Você não precisa vender 100% sua soja. Mas se você teve aquele preço-alvo, a sua margem garantida, faça negócio. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir sempre: lucro a gente põe no bolso. Lucro virtual, ó, minha soja vale tanto, mas eu não vendi, ele ainda não aconteceu. Ele é só uma possibilidade. Lucro a gente põe no grosso. E eu nunca vi empresário de nenhum setor, Alexander, quebrar tendo lucro.
É isso aí. Meu caro Enio Fernandes, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, 2019 está só começando e a gente conta aí com a sua parceria esse ano para nos ajudar a entender esse mercado, que não está sendo fácil não, viu, Enio?
Graças a Deus, né? Porque senão a gente não tem nem emprego, né, Alexandre?
É isso
Tomara
aí.
que seja difícil, mas a gente consiga entregar margem. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos do Notícia Agrícola. Ó, que Deus ilumine vocês, uma grande safra para os produtores do Brasil. Um grande abraço.
É isso aí. Abraço para você, Enio. Tá aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente, traçando esse cenário aí para o comportamento dos preços da soja. Vamos aos números de fechamento do mercado. Você acompanha na tela comigo como a soja fechou. Depois de, como eu disse, da queda forte de ontem, janeiro hoje voltou a encerrar com leves altas. Não recuperou os 9 dólares por bushel, mas está ali pertinho, 8,99, alta de 3 pontos mais 75. O março, 9 dólares e 10 centes por bushel, 3,5 de alta. O maio, 9 dólares e 23 centes por bushel, também com alta de 3,5. E o julho, 9,36, subindo 4 pontos. Vamos ao milho. Para março, 3,78, 2 de alta. Para maio, 3,86, 2,25 de elevação. Para julho, 3,94, 2 de alta. E setembro, 3 dólares e 97 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. E para finalizar o trigo, para março, fechou com 5 dólares e 19 centes por bushel, quase 6 de alta. Maio, 5,25, também com alta de 5 pontos mais 25. O julho fechou a 5 dólares e 29 centes por bushel, subindo 5 pontos mais 25. E o setembro, 5 dólares e 37 centes por bushel, uma alta de 5 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.